Questões Metropolitanas.
Como alimentar os mais de 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte? Pensando nisso, o plano de macrozoneamento da Grande BH prevê o incentivo do uso de áreas de condomínios e quintais para a produção de alimentos, seja para o consumo próprio ou para a geração de renda. É sobre esse tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com a colunista convidada Heloísa Costa, que é professora do Departamento de Geografia da UFMG. Na segunda semana de convidados especiais aqui da coluna de questões metropolitanas, nós vamos conversar com a professora do Departamento de Geografia da UFMG, professora Heloísa Costa. Bom, professora, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao espaço da coluna. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a agricultura urbana, pensando dentro da proposta do macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse quais que são os planos, como que essa questão, né, da produção de alimentos se insere dentro da proposta do macrozoneamento.
Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Essa discussão da agricultura urbana e mais amplamente do uso do espaço urbano metropolitano com atividades agrícolas surgiu desde antes do macrozoneamento no plano diretor metropolitano, que também foi feito aqui na UFMG e entregue em 2011. E desde essa época a gente já vinha trabalhando com a ideia de pensar uma metrópole mais sustentável a partir de uma série de incorporação de outros usos da terra, do solo, além do uso imobiliário, comercial, industrial, etc.
Mas foram definidas áreas específicas na região metropolitana que teriam essa prioridade para a produção de alimentos, ou isso é uma ideia que poderia ser inserido, né, tipo, em vários espaços da Grande BH?
Primeiro foram, antes de serem identificadas áreas, definidas áreas para esse espaço, foi levantado dentro dos estudos do macrozoneamento quais são as áreas em que essas atividades já acontecem de uma forma já há mais tempo, né? Então tem alguns municípios, principalmente municípios um pouco mais longe do espaço mais urbanizado, como partes de Esmeralda, Florestal, Capim Branco, Nova União, Taquaraçu de Minas e outros, em que já é tradicional a prática agrícola, principalmente com pequenos agricultores, que estão sempre se sentindo meio ameaçados com a expansão urbana, uma vez que a terra para a expansão urbana acaba rendendo, sendo mais valorizada do que a terra para a produção agrícola, né? Então, fez-se esse estudo e essas áreas estão sendo incorporadas, quando elas coincidem principalmente com as zonas de interesse metropolitano, está sendo previsto zoneamentos que sempre estimulem a prática de atividades agrícolas. E o outro lado da sua pergunta é reforçar também, seja por apontar para que sejam formuladas políticas que incentivem e reforcem essas práticas já no interior da área construída, uhum, como uma forma de fazer valer a função social da propriedade, né, que é uma atividade de abastecimento, de permeabilidade do solo, de geração de trabalho e renda, de geração de um certo nível de satisfação pessoal ou familiar, alguma coisa assim que a gente possa chamar de bem-estar coletivo, né? Tem muitos estudos que mostram assim como várias pessoas, ao se voltar a plantar, elas têm, às vezes deixaram remédios e, enfim, encontraram um sentido maior para a vida. Então tem esse caráter psicológico, se a gente pode dizer também, além de poder ser uma atividade que gere uma melhor alimentação, naturalmente, e alguma renda, né?
E já existem experiências assim de condomínios, desses locais mais fechados, que já utilizem suas áreas de terra, suas áreas verdes para produção de alimento?
Condomínios, principalmente os condomínios das camadas de renda média e alta, eu não conheço. Pelo menos a nossa pesquisa ainda não conseguiu captar, a não ser individualmente as suas hortas, etc. Que alguns têm, nem todos têm, mas mais para consumo individual. Agora, tem algumas experiências, por exemplo, na região ali do Barreiro, na região do entorno da Mata da Baleia, em outros lugares, em Contagem, em outros lugares, em vários municípios da região metropolitana, que você tem experiências de plantio coletivo, né? Seja em lotes individuais, seja em áreas remanescentes de loteamentos, áreas públicas, em Sete Lagoas, que nem é região metropolitana, mas é um exemplo bom, por exemplo, existem áreas de cultivo coletivo debaixo das linhas de transmissão de energia elétrica, que não é exatamente o melhor lugar para isso, mas é uma área não edificante, né? Então tem uma série de iniciativas. Nós estamos tentando capturar um pouco, fazendo um pequeno mapeamento dessas experiências para tentar incentivá-las e potencializar outras, né, para que elas sirvam como efeito demonstração também.
Professora Heloísa, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Só para aproveitar a oportunidade, dizer que a gente tem aqui no IGC um grupo de estudos de agricultura urbana, se chama AUE, e que ele tem agora 2 anos de funcionamento e está aberto a receber colaboração de quem estiver interessado nessa temática, será muito bem-vindo.
Tá certo. Então, ficou o convite aí para os nossos ouvintes. Professora Heloísa, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Ok, obrigada a você. Até logo.
A coluna de Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.